Bom dia, meus amados. Jesus é. Eu resolvi agora parar aqui na frase. A caravana problemática complicou tanto a frase, que a última vez que eu falei a frase toda foi na Argentina e depois que eu terminei, uma irmã me chamou e disse, a frase estava assim, Jesus é suficiente, vive em nós e voltará em breve para nos encontrar. Aí uma irmã me chamou e disse, Mário, Jesus é mais que suficiente. Você tem que mudar isso. Aí eu mudei. Jesus é. Coloca o que você quiser agora aí. As qualidades que você quiser colocar do Senhor, você coloca. Eu paro aqui. Jesus é. Vamos dizer isso? Jesus é. Amém. Aleluia. Grande alegria estar com vocês, estou vendo que a igreja tem crescido, lá atrás eu vi, está crescendo muito a igreja. Há umas pilastras grandes lá para sustentar um bocado de coisa. E estar com vocês aqui nessa manhã, eu quero dizer para vocês que eu perdi boas horas de sono, pensando, orando, buscando do Senhor o que falar com vocês, o que compartilhar. Passou na minha mente um turbilhão de coisas. Passou contar meu testemunho quando me converti com 18 anos, os princípios que foram importantes para mim, o que sustentou a minha fé. Passou na minha cabeça não falar nada, abrir para perguntas, que vocês fizessem qualquer pergunta que quisessem fazer. E eu tentaria, na medida da graça e da compreensão que tenho, da revelação, trazer alguma resposta. Pensei em falar sobre o relacionamento de vocês com os pais. Pensei em falar do relacionamento de vocês com o sexo oposto. Mas hoje de manhã, o Senhor me falou sobre uma coisa que seria bom falar com vocês. Entendo ser da parte do Senhor. Eu quero falar com vocês sobre sermos criteriosos. Palavra do Senhor em Tito, capítulo 2. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, dando conselhos para os seus discípulos direto, que era Timóteo, Tito. Paulo tinha uma equipe de 25 homens que andavam com ele. Tito era um desses homens. Eles eram evangelistas, eles acompanhavam o ministério apostólico. E para esse homem Tito, que estava numa certa cidade, Paulo diz para ele, trata as mulheres idosas assim, os homens idosos assim, as mais novas assim, e os jovens, ensina a eles a serem criteriosos. Por quê? Porque não é uma característica do jovem ter critério. Todo jovem, a maioria do jovem não é criterioso. Muito difícil você encontrar um jovem criterioso, um jovem que medita em cada coisa que vai fazer e usa de um critério e julga bem a coisa e estabelece os critérios daquelas coisas. O jovem é mais impulsivo, age por impulsividade, por emoção, por ação, por aquilo que ele quer, pelo desejo que inflama o seu coração. Mas não usa de muito critério. Conforme vai amadurecendo, conforme vai ficando jovem há mais tempo, como eu, você vai aprendendo a usar critérios. Esses dias uma irmã, muito preciosa, jovem, me contou que estava na sua vigília à noite orando, meditando, pensando, e ouviu uma voz. Uma voz doce e suave, lhe chamou pelo nome, audível. E ela não percebeu, pensou que era do seu pensamento, e continuou orando. E de novo, a voz veio e falou o nome dela, audível. E ela então prestou atenção. E essa voz, ela disse que era macia, que era doce. E dizia para ela, o anticristo já se manifestou. Cada dia mais nós vemos os fatos, os acontecimentos do mundo e o relato do Senhor sobre as últimas coisas, nós vemos o quão perto está a vinda do Senhor, porque este mundo está gemendo A natureza está gemendo e a palavra de Deus diz que ela gemeria até que fosse revelado o Senhor e os seus santos. E a natureza cada vez mais geme pela má atuação do homem sobre essa terra. E nós temos climas estranhos, situações esquisitas em todo o globo terrestre. Há uma ameaça de um meteoro que está vindo em direção à Terra, que em 2040 vai se chocar com a Terra e vai ser um caos. E não tem como desviá-lo. Isso já está previsto para 2040. Quantos anos faltam para 2040? Vocês são bons de matemática. 28. Eu vou estar meio acabadinho já. Se eu tiver por aqui, eu vou estar bem acabadinho. Mas vocês não. Se a Terra chegar até lá. Então, amados, é momento de nós entendermos que cada vez mais vai ficar gritante a diferença do santo e do impuro. Daquele que é santo e daquele que vive nesse mundo. Cada vez mais a diferença, a tensão, a polarização entre os dois vai ser enorme. Em 1810, você ser discípulo e não ser discípulo, a diferença entre um e outro era muito pequena. Era quase nenhuma. Porque viviam de uma mesma forma. A maneira de viver, o que lhe era apresentado pelo mundo, era muito pouco. Mas hoje, em 2012, a diferença é enorme entre quem é e quem não é. E a palavra do Senhor diz que aquele que é santo, santifique-se mais. E aquele que é sujo, suje-se mais. E eu quero falar com vocês nessa manhã sobre ser criteriosos. Temos critérios para usar em muitas situações. Santidade, amados, não é afastar-se do que é pecaminoso. Santidade é afastar-se até do que é lícito. Jesus diz, eu me santifico. Ele precisava se santificar, ele era puro, ele era perfeito, mas ele diz, eu me santifico. Ele se afastava do que era comum, do que era lícito, para ajudar seus discípulos a se afastarem cada vez mais da aparência do mal. Então quero conversar com você sobre ter critérios, sermos santos, separados para uso exclusivo do Senhor. E quero ensinar vocês 7 perguntas. Importantíssimas de serem feitas antes de usar de qualquer liberdade. Estão comigo ainda? Amém? Essas perguntas seriam bom colocar elas assim, naqueles papeizinhos que tem cola no fundo, e colocar no laptop, colocar na televisão, colocar no game, colocar ela assim, pendurada ali. Se possível, aqueles que usam óculos, pendurar ela na frente. Andar com aquele papelzinho pendurado assim. 7 perguntas. A primeira pergunta está... Eu vou pedir que quem tem voz forte aí, voz de trovão aí, quem é, tem um pulmão... Quem é? Vocês conhecem. Quem é? Quem é que fala? Edmar? Edmar. É você mesmo, Edmar. Pega a Bíblia aí, meu amado. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, parte A. Parte A do versículo. Tem uma pergunta que é importante fazer antes de usar de qualquer liberdade. Nós não vamos conversar hoje sobre proibir liberdades. Nós vamos conversar sobre sermos criteriosos no uso da liberdade. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, parte A. Eu acho que vou ter que ler para o meu amigo Edmar. O negócio pegou para o menino. O braço está curto. É isso que dá a gente ser jovem há mais tempo, é isso, meu amigo. Não tem jeito, não. Já tá curto demais. Olha a esticada do pescoço. Pensa a esticada do pescoço aqui do menino. Só parte A. Primeira pergunta. Antes de você usar da liberdade, isto convém? Ser criterioso é usar critérios. E aqui tem um critério. Antes de você usar da liberdade, você pergunta, isto que eu vou fazer, isto convém ser feito? Parte B do versículo. Vem a segunda pergunta. Segunda pergunta. Isto está me dominando? Quando você começa a tremer porque não jogou o game, isso é mau sinal. Não consegue estudar pensando na hora que vai estar no game. Não pode passar um dia sem entrar na internet, sem ver, passar no Face. Isto está me dominando. A palavra aqui diz, todas as coisas me são lícitas. O que significa? É pecaminoso? Se é lícito, é pecaminoso? Não, se é lícito, é lícito. O que é lícito? Algo que se pode fazer. Mas tem uma pergunta que eu tenho que fazer. Isto convém? É lícito, mas convém? Isto é lícito, mas está me dominando? Eu estou me deixando dominar por essa liberdade? Eu tenho tomado muito essa liberdade? Eu tenho usado muito dessa liberdade? Temos que aprender a ser criteriosos. A terceira pergunta está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. 23, parte B, mas podemos ler A e B. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Acrescentou algo. Qual é a pergunta? Isto edifica? Primeira pergunta qual é? Isto convém? Segunda pergunta. Isto está me dominando? Terceira pergunta. Eu gostaria de ouvir vocês. Sei que vocês... Estou vendo a espontaneidade de vocês responderem. Isso me agrada muito. Vocês são muito espontâneos na participação. Então, eu estou muito feliz nessa manhã com a espontaneidade que vocês estão demonstrando. Quem sabe um cafezinho para os neurônios todos acordarem. Eu tomei uns três para poder ver meus neurônios estão funcionando bem. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Terceira pergunta. Amém. Quarta pergunta. Está em 1 Coríntios 10, 24 e 33. Verso 24 e o verso 33 de 1 Coríntios 10. 32 e 33. Perceberam? A ação sempre é visando o outro, preocupado com o outro. Então a pergunta é, estou buscando o meu interesse ou o de outrem? Ou o de outro? Estou buscando o meu interesse? Capítulo 10, versículo 31 de 1 Coríntios. Isto convém, isto edifica, isto está me dominando. Estou buscando o meu interesse. Comida, beber, comer, beber, vestir, enfim, comer e beber, qualquer coisa nesse sentido, fazei tudo para a glória de Deus. A outra pergunta é, isto glorifica a Deus? Isto que eu vou fazer agora glorifica a Deus? Isso que eu vou fazer agora é buscando o meu interesse? Isso que eu vou fazer agora convém? Isso que eu vou fazer agora edifica? Isso que eu vou fazer agora está me dominando? São perguntas importantes a serem feitas antes de usar de qualquer liberdade. Amém? Estão comigo? Romanos 14, 15. Quantas perguntas já temos aí? 5. Romanos 14, 15. Seríssima. Se, condição, se por causa da tua comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Se você tem alguma prática, alguma liberdade que entristece ao teu irmão, você continua nela, significa que você não está andando segundo o amor fraternal. Qual é a pergunta? A pergunta é, isto provém de amor? O que eu vou fazer agora provém do amor ao meu próximo? Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Com respeito ao quê? Qual é o contexto que ele está dizendo isso? O contexto de liberdade, comida, bebida, vestuário. Ele está falando, se você tem uma ação com respeito a alguma coisa, mas ela não provém de fé, é pecado. Em que áreas? Nestas áreas que ele está falando. Então a pergunta é, isto provém de fé? Para usar de qualquer liberdade, você vai usar de ver um filme, de assistir alguma coisa, você pergunta, isto convém? Isto edifica? Isto está me dominando? Isto provém de fé? Isto provém de amor? Isto glorifica a Deus? Isso está buscando o meu interesse? Isso é aprender a usar critério. Mas essa palavra não é só para vocês, jovens, é para todos nós. Todos nós temos que aprender a usar critério para todas as coisas. Porque nós, quando entendemos o evangelho do reino, nós entramos para viver para ele, não mais para nós mesmos. Não segundo os nossos interesses, não segundo as nossas vontades, não segundo as nossas paixões, mas segundo o seu critério, segundo sua vontade, segundo sua palavra. Então é importante usar essas perguntas e colocar lá. E se alguma coisa está te dominando, se alguma coisa você não consegue deixar, você pega e risca aquilo. Eu escrevi uma... Nem sei o nome que dá para isso, porque eu não sou bom dessas coisas. Os nomes que o pessoal dá, se é um ensaio, se é um... Sei o nome que dá. O que eu escrevi? Sobre... Futebol, uma idolatria? É uma pergunta. Futebol, é uma idolatria? Eu descobri que a maior religião que existe no mundo é do futebol. É a maior religião que tem. Tem torcedores de todas as cores, tamanhos, idades. E estão lá dentro aqueles que dizem que adoram a Deus. Também estão lá. E gritam, e berram, e sofrem, e fica mal, e discute. E o futebol via as características com a denominação. Eles têm o templo deles, eles têm as preleções deles, eles têm os ídolos deles, eles têm os hinos deles. Eles cantam muito igual, muito parecido. Tem um momento de êxtase da presença. Que para eles é o momento ápice da sua reunião, que é o gol do seu time, claro. Do seu time, claro. Hã? Tem encontro de avivamento, tem tudo. Tem venda de coisas. Ó, eu joguei futebol, 1900 vovó mocinha. Joguei no Internacional de Porto Alegre. Cheguei até o profissional, na época de Falcão, Caçapava, Batista, Paulo César Carpegiani, essa turma ruim aí. Os caras não jogavam nada. Cheguei até o profissional. No meio de campo, Deus falou comigo. Num grenal. Sabe o que é um grenal, né? Maior disputa no Rio Grande do Sul, da briga, da morte, a confusão. As torcidas têm que ficar separadas por militares, enfim. Estou eu lá no campo, serelepe, feliz da vida, recém-convertido, bolinha no pé. Ai. Número 8 nas costas, titular. Meu negócio não era fazer gol não, gurizada. Meu negócio não era botar a bola na rede não. Eu gostava de botar o centroavante na cara do gol. Gostava de pegar e fazer aquela... Deixei ele lá, assim, só para ele conferir. Meu negócio era fazer assistência, na linguagem de hoje. Naquela época não tinha linguagem de assistência, negócio de meia, segundo atacante, BBP. Não, o cara era meio de campo, era contenção, era botar para quebrar, defendia igual, atacava igual. Eu, quando eu corria na ponta, o pessoal gritava, talento, talento. Eu ficava feliz da vida, talento. Eu estava no meio de campo, ele dizia, não faz falta. Eu nunca fazia falta. Quando quiseram me emprestar, eles gritavam, imprestável. Não queriam que eu saísse do time. Aí nesse Grenal, segundo tempo, 1-1. Aí tem uma jogada de linha de fundo, escanteio. Aí o ponta foi lá, ajeitou a bola, olhou e meteu na área. O zagueirão do Grêmio subiu e tirou. Eu estava bem na meia lua. Ela veio assim, do jeitinho. Eu digo, é agora que eu me consagro. É agora que eu se consagro. É agora. É comigo agora. Grenal, a bola vindo. Aberto. E eu, guarde sem pulo. A bola foi assim, subindo. E eu, pá, estourou no poste, no travessão. E a torcida, E aí eu olhei para a arquibancada e começaram a dizer, Lampari, 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 Lampari. E eu dentro do campo ouvi eles gritando meu nome, 30 mil pessoas gritando, Lampari. Arrepiei todinho. Aí voltei pro meio de campo correndo. É quando estou chegando no meio de campo, Deus diz assim para mim: ou tu vai servir teu ego, ou tu vai servir a mim. Escolhe. Acabou o jogador de futebol. Terminou o Grenal, esteirinha, meia, calção, camiseta. Tô fora. Não estava glorificando o Senhor. Estava buscando o meu interesse. Era lícito jogar futebol ou não? Sim ou não? É pecado jogar futebol? Não, que eu sei que vocês jogam aí pra caramba. Vocês botam pra quebrar aí. Mas naquele momento não era lícito para mim. Não convinha. Não ia me edificar. Não ia glorificar o Senhor. Eu deixei o futebol. Fiquei 6 anos sem tocar na bola. Ser criterioso. Você decidiu por quem? Presta atenção por quem você decidiu. Ou você não decidiu ainda? Que evangelho você ouviu? O mesmo que eu ouvi? Eu tenho certeza que foi. O evangelho que você ouviu, que eu ouvi, é o evangelho do reino de Deus. O evangelho que traz o governo de Deus sobre a vida do homem. E que gere em nós um amor supremo ao Senhor. E que gere em nós uma renúncia a tudo. Que gere em nós um amor por sua palavra. Que gere em nós um amor ao próximo. E que gere em nós um desejo enorme de frutificar para Ele. Estas são perguntas que nós devemos fazer. Antes de usar de qualquer liberdade. Amém? Estão comigo? Vamos ver algumas áreas que nós devemos ser criteriosos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 áreas. E certamente vai me faltar alguma. Áreas para sermos criteriosos. Primeira área. Televisão, internet, cinema, revistas. É uma área só. Entretenimento. Televisão, internet, cinema, revistas. Temos que ser criteriosos a usar da liberdade com estas coisas. Antigamente era televisão, agora não. Eu sei que vocês, televisão não é o forte de vocês. O forte de vocês chama-se internet. Televisão também ainda ocupa um bom tempo. O que estamos vendo? Filmes, cinema, né, que eu coloquei. Televisão, internet, cinema, revistas. O que estamos vendo e ouvindo? Todos os dias. Eu lembro de uma pergunta da minha filha, que está com 23 anos hoje, anos atrás, quando ela estava na faculdade, no princípio, fazendo direito, Aline, e ela chegou um dia em casa, sentou comigo, e nós tínhamos sempre um tempo agradável de manhã, E esse tempo de manhã foi um pedido dela. Ela disse: pai, eu gostaria de todas as manhãs, quando você está ali no escritório orando e lendo, eu quero entrar ali, eu quero orar contigo e ler, porque eu quero ver o que, que tu ora, o que, que tu lê. Eu quero aprender todos os princípios que tu tem. Eu quero conhecer tudo que tu conhece da parte do Senhor. É agradável um pai ouvir uma coisa dessas, não? É muito agradável. E ela um dia chega para mim e diz assim: pai, fazer uma pergunta. Claro. Qual é? Pai, quando está um momento assim que você fica um pouco nervoso, um pouco tenso, não vem na tua cabeça algum palavrão? Vontade de dizer um palavrão? Não. Sinceramente, não. O máximo que vem é dizer assim: rapaz, que é isso? Como pode isso? Mas não vem não, filha, não vem, porque muitos anos atrás eu erradiquei palavra torpe da minha vida. E eu não penso, não convivo com ela, não penso nela, não vejo nada com respeito a ela, não escuto nada sobre elas. E convivo muito com os irmãos, então é difícil, às vezes escapa de um ou outro, alguma coisa, mas é mais difícil escapar uma palavra torpe. E ela disse: bem, tu é bem-aventurado, meu pai. Tu é bem-aventurado. Porque quando eu vou para a faculdade, pai, cada 10 palavras são 11 palavrões. E dizem muita besteira, pai. Eu escuto muita besteira. Sabe o que, que eu faço quando eu chego em casa? Eu digo: sei. Você chega, os abraça, vai para o teu quarto e gasta um tempo no quarto. Não sei o que você faz no quarto. Ela diz: eu sento, abro a Bíblia e leio, e leio, e leio, e leio, e leio, e leio, e leio muito. Porque a palavra limpa, a palavra purifica a mente, pai. Eu quero me livrar daquelas coisas. O que você está vendo e ouvindo todos os dias? Do que você tem alimentado a tua mente? Vamos ler alguns textos. Eu vou ler agora porque meu leitor está com a mão curta. E ele está anotando tudo. Efésios capítulo 5, verso 3. Palavra do Senhor para a sua igreja. Vocês são igreja? Amém. Estão animados, estão muito animados. A resposta me inspira. Efésios 5, 13 e 4 diz assim: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Ações de graças. Nem sequer se nomeie entre vós. Quanto mais ver, quanto mais ouvir. Há um conselho da parte do Espírito Santo para a sua igreja: que esteja longe de nós toda a sorte destas coisas, e que não se nomeie entre nós, e que não convém aos santos estas coisas. Você vê o que na televisão? Você assiste o que? Você usa de critério? Isso convém? Isso edifica? Isso glorifica a Deus? Isso busca meu interesse? Isso provém de amor? Isso provém de fé? O que eu sento para assistir na internet? As páginas que eu abro, a tentação que eu tenho naquelas fotinhos que aparecem de botar o dedinho de clicar ali. Aonde tem colocado os teus olhos? Ao que tens emprestado os teus ouvidos? Abram aí, por favor, Isaías 33, 14 e 15. Isaías capítulo 33, versículo 14 e 15 diz assim: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. Quem? O que tapa os ouvidos para não ouvir? O quê? Obrigado pela resposta. Homicídios. O que fecha os olhos para não ver o mal. O que encontramos na televisão, no cinema? Prestem atenção no que eu estou falando. Eu não estou proibindo ver nenhum dos dois. Eu estou querendo ensinar a vocês serem criteriosos. Sejam criteriosos. Nós não estamos proibindo a liberdade de poder assistir um programa, ou de ir a um cinema, ou de ver a internet. Estamos dizendo, sejam criteriosos. Saibam colocar os olhos de vocês sobre aquilo que é puro. Saibam abrir os ouvidos de vocês para escutar o que é bom. Sejam criteriosos. Salmo 101, versículo 3. Por favor. Não estou bravo com vocês não, viu? Salmo 101, versículo 3. Acharam? Podemos ler? Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não porei, nem ao menos se nomeie entre vós. As palavras são radicais, as posturas são radicais, porque nós somos invadidos, avassalados pelo mundo, pelas coisas do mundo, e nós temos que ser criteriosos, senão nos deixamos contaminar, nos deixamos ser tomados. Você teria coragem de assistir um casal tendo intimidades? Ao vivo e a cores? Mas por que você vê em filme isso? Não é a mesma coisa, não? Por que quando no filme aparece, você vai para o cinema ou vai na televisão e fica lá e assiste e vê cenas românticas de abraços, beijos, amassos, sabendo que você tem que se manter puro e que você não vai ter isso no teu relacionamento? Por que você estimula a tua carne vendo estas coisas? Se não vais poder ter. Sejam criteriosos. O Titanic. Ou o Titanic. Ah, de capa. Aí você vê. Aí você tem um padrão. Qual é o padrão? Só posso me comprometer se eu tiver isso. E no compromisso só pode ter isso. E eu não vou poder ter isso. Aí vê ele lá, amassa a menina, agarra a menina, entra no carro com a menina, faz um montão de coisa. Aí todo mundo vê. Aí você vai ver o Titanic, o DiCaprio. Um pervertido. Estimulando, como diz a palavra, não desperte o amor antes do tempo. Ele está lá instigando o pecado, instigando a paixão. E nós vamos lá e vemos. Sabe por quê? Porque não somos criteriosos. Em 1955, um ano antes de eu nascer, 1955, Ivan Baker, nosso amado Ivan, que já está com o Senhor na glória. Nosso amado Ivan... Ofereceram para ele uma televisão. Começava a televisão a entrar no mundo. Ofereceram para ele. E ele comprou. E quando chegou na sala, o técnico que ia instalar a televisão, imagina que televisão era novinha, maravilhosa. A TV Telefun, quem sei, com os botãozinhos do lado, que tinha que puxar o botão. Pra, quando ligava, assim, 5 minutos para aparecer a imagem. Tinha que aquecer a válvula, aquela coisa toda e tal. Aí eu estava, quando foi instalar a televisão na casa do Ivan, o técnico olhou para ele, Que parabéns para o senhor. Agora o senhor adquiriu um produto que o senhor vai ter o mundo em sua casa. Ele disse, como é que é? É, pode levar. Não, senhor, pode levar. E nunca ligou a televisão. Eu não quero ter um mundo na minha casa. Criterioso. Um dia ele foi no cinema. Escolheu, usou de critério, pensou, viu, olhou, leu sinopse, viu todo o jornal, não sei o quê, comentário, esse dá pra ver. Foi ver Gandhi. O único filme que ele foi ver na vida dele, foi ver Gandhi. Pra quê? Pra não ser radical, porque o Ivan detesta a televisão, não é, é isolado do mundo. Não, eu vou ver um filme na minha vida, vou ver Gandhi. Ela vai e vai pro cinema. Aí assiste Gandhi. Aí passa um tempinho. Dois jovenzinhos passam por ele. Aí tipo, estamos indo onde? Estamos indo ao cinema. Vocês vão ver o quê? Não sabemos não. Vamos chegar lá, vamos ver o que vai dar. Ele disse, como é que é? É. Ah, é um programa. O programa é o cinema. Chega lá, a gente vai escolher um filme. Aí ele disse, eu usei de tanto critério, para escolher um filme, não ensinei nada para eles. Nunca mais vou ao cinema. E nunca mais foi. Aonde tens colocado teus olhos? Ao que tens emprestado os teus ouvidos? Quanto assassinato, quanto filme pesado, quanta porcaria. Agora tem uma trilogia aí, né, que está passando aí. Teve uma seslogia, não sei como chama, do bruxinho aquele. Aí teve, agora tem a trilogia do, como é o nome do que é o, pode dizer, não vou achar que você viu não, pode dizer o nome se você lembra. Não tem problema não, que eu estou esquecido do nome só, porque eu estou esquecendo o nome aqui, eu sei o nome, esqueci. Hã? Que um vira cachorro, o outro tem dente comprido. Ah, é dos vampiros. Como é a saga dos vampiros? Não, como é que é o nome? Já tem 6 ou 7? Hã? Lua Nova. Como é o nome do outro? Não, não é do Harry, o outro, do vampiro. Vampiro e o cachorro. Um vira cachorro e é uma gracinha. Ele é uma gracinha, ele é um cachorrão do tamanho de um trem. E o outro gosta de morder, de negócio dele ficar branco, não tem sangue. É uma gracinha, menino. É a sensação do... Crepúsculo. Lua Nova. Estimula o que é isso? Me diga você, jovenzinha linda, querida e preciosa, quando você vê aquilo, o que acontece? Nada. Então você não é igual a mim. Eu me nos conheço, eu sou também de carne. Sejamos o quê? Criteriosos. Não se está proibindo. Eu não estou falando de proibição, estou falando de critério. Ser criterioso, saber usar da liberdade que o Senhor nos dá. Salmo 1. De 1 a 3. Estão comigo ainda? Para você eu posso dizer saúde. Eu uma vez espirrei, forte, meu irmão virou para mim e disse, beleza. Entendi nada. Espirrei de novo, ele falou, beleza. Terceira vez que eu espirrei, ele falou, beleza. Eu perguntei, você fala beleza para mim quando eu espirro? Não, porque saúde você tem. Saúde você tem. Te desejo que o cara não tem, né? Saúde para você, viu? Você é saúde. Salmo 1, de 1 a 3, diz assim. Bem-aventurado, o que, que é? Feliz, muito feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. De que lado você está? Você segue que conselho? Conselho dos ímpios ou conselho de Deus? Conselho de Deus é: não coloque teus olhos no que não é santo. Não empreste teus ouvidos para estas coisas. Esse é o conselho de Deus. Você anda em que conselho? Você senta em que roda? Quando você está na escola, na faculdade, qual é a turma que você anda? Com quem você se aproxima? Quais são as conversas que você gosta de ter? Estão comigo ainda? E esse primeiro ponto, termino lendo Filipenses 4:8. Esse primeiro ponto. Pois faltam só mais quatro. Aí vocês vão fazendo os cálculos aí. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Sejam o quê? Quero ouvir. Sejam? Mais alto. Sejam? Só os homens. Sejam? Só as irmãs. Sejam? Todos nós juntos. Sejam? Com respeito ao quê? A liberdade. E a liberdade no quê? Televisão, internet, cinema, revistas. Diante desse zoinho miúdo aqui, que lá em Salvador falam, chamam que eu tenho zoinho miúdo, os pastores lá fazem uma brincadeira, né? Que quando eu aperto, quando o zoinho miúdo aperta o zoinho mais ainda, é complicado. Nunca esteve sobre e nunca abriu uma revista que tivesse qualquer coisa impura. Nunca. Nunca. Sejamos criteriosos. Amém? Segunda coisa que temos que ter critério. Músicas. Música. Nós temos agora aí os iPods, não pódios, tem pódios, sem pódios. Em tudo, MP3 de todo tipo. E é normal hoje você ver a turminha enfiada de... Isso, fone de ouvido, um bom português. Fone de ouvido, musiquinha o tempo todo, tal, papapá. A pergunta para vocês é: o que você tem ouvido? Eu seguidamente faço caminhada. E quando eu faço caminhada, eu pego o MP3 da minha filha. E vou escutar as musiquinhas que ela escuta. E volto. E a gente conversa. É aquela musiquinha assim, que estava lá no... Você viu aquela letra, minha filha? Você viu o que diz? Qual, pai? Aquela. Não prestei atenção na letra, então vamos ouvir. Aí ela, ih... Eu estava pelo ritmo. Tira. Seja criteriosa, minha filha. Aprenda critério. Quem você tem escutado? Somos criteriosos ao ouvir ou colocamos qualquer coisa sem dar atenção para o que estão dizendo, para a letra? Eu lembro quando eu não entendia nada de inglês, era bom, tocava em inglês, eu não sabia mesmo o que estavam dizendo, tinha problema nenhum, só o ritmo. Eu lembro de uma música que tinha dos Beatles, se eu não me engano, ou então do... Pensa quando é antiga a letra, pensa que é antigo o negócio. Aí falava do My Sweet Lord, Oh My Lord. My sweet Lord, oh my Lord. E eu gostava. Aí era Hare Krishna. Adorando o diabo. E eu cantava. My sweet Lord. Pensa numa desgrama. Pensa numa ofensa ao pai. Sejam criteriosos. Está se proibindo ouvir música? Não pode ouvir música, não. Só pode ser louvor. Não, está se dizendo, sejam criteriosos. Qual é a fonte? Qual é a fonte que você está bebendo? De que fonte você está bebendo? De águas doces ou de águas amargas, salgadas? Que cantores e cantoras você admira? Tem uma agora que botou umas guampas nos ombros. Gracinha. Então uns negócios aqui assim. Toda hora se ouve notícia. Morreu fulano. Aí todo mundo, comoção mundial. Ídolo do rei do pop, rei não sei das quantas. Isso tudo é rei, tudo é rei. Rei dos quintos dos infernos. Drogados. Recasados, três casados, quinquicuazá casados, homossexuais. De que fonte você está bebendo? De que fonte? Você é criterioso? No que eles contribuem com a tua vida? Estou proibindo? Não. Estou dizendo para serem o quê? Criteriosos. Peguem a letra. Venham ao que estão se referindo. O que estão querendo dizer? A quem estão se adorando, falando? De quem estão falando? Sim, querido. É agora, é esse o nome agora, sertanejo universitário. É o amor, mexe com a minha cabeça, me dando assim. Eu escolho, a gente ouve. Essa é de crente. Essa é quase um louvor. Isso é quase um louvor. É o amor. Essa é uma sertaneja evangélica, quase evangélica. Olha, eu sou suspeito para música porque eu sou um zero à esquerda de música. Eu até esqueço que tem música para ouvir. Mas tem ritmo que eu gosto. Tem ritmo que eu não gosto. Por exemplo, o sertanejo, eu gosto do ritmo. Brincadeira. Mas o que estamos aprendendo hoje aqui? Sermos o quê? Criteriosos. Fazermos as perguntas. Sermos criteriosos com a televisão, com a internet, com o cinema, com as revistas, com os games. A maioria dos games que os meninos gostam, que menino não, não tem menino aqui, só tem homem. Melhorou. Que os homens gostam, geralmente é aquele que pula uma etapa a outra, né? Pula a vala, desce, entra no carrinho, né? É esse, né? Não é não, meninas. Não é esse que eles gostam, não? Super Mario Bros, aquele assim, não é não, é não. Não gostam não do Super Mario Bros. Não! Qual é? Qual é? Como é o nome? Comandos e não sei o quê, bota pra lascar, é nego com metralhador e mata e sangue na tela. E ai, perdi a vida, aí o cara com a fica lá. E o meu amigo vem por trás e pá, pá, e mata, e mata, e mata, e mata. Aí sai na rua, e se alguém grita com ele, ele dá outra face. É isso? Como é que você vai dar outra face se você está cheio de bronca dentro? Você quer ser aquele cara que é o que acaba com todo mundo? Temos que ser o quê? Criteriosos. E tio Mário está acabando com esse negócio, meu gamezinho que eu gosto tanto de brincar. É só de vez em quando que eu brinco. Aquilo não me afeta, não. Aquilo não faz nada em mim. Eu brinco com aquele negócio de arma todo, dá tiro pra cá, mata aquele, mas eu não me incomoda, não me afeta. Mas quando o pai vem jantar, que é isso, pai? Agora tá terminando aqui. Dá um tempo aí. Não me afeta em nada. Sou calminho. A irmã disse, a mãe mandou chamar o jantar. Diz, não, já falei, pai, não entra, tu terminou meu jogo. Já vem você incomodar aqui de novo? Não me afeta em nada. Sejamos criteriosos. O que ouvimos? Eu não proibi nunca minhas filhas de ouvirem música. Ou qualquer música. Tem irmãos que têm a proibição e são radicais em dizer que só pode ouvir louvor, músicas para o Senhor e tal. Eu não uso dessa radicalidade, mas eu procurei ensinar sempre minhas filhas a serem criteriosas. E quando eu vejo algo que o critério não foi bom, eu procuro instruí-las a melhorar e afinar mais o seu critério. Porque é importante que ela saiba. Ela não faça porque eu mando, mas porque ela ama o Senhor, tanto quanto eu, e quer santificar-se para Ele. Amém? Os amém já estão diminuindo. Outra área para sermos criteriosos. Vestuário. Vestimenta. Vocês conhecem o Retiro de Acuípe, né? Já ouviram falar? Todo ano eu gosto de dar uma pegadinha. Fazer uma pegadinha para a turma no primeiro dia. Tiveram várias. Uma delas foi com respeito a isso. A turma chegou naquela alegria, aquela animação e ônibus chegando aqui e de lá, de São Paulo, do Rio, de Natal e de Salvador e de fora do Brasil. E gente chegando, aquela alegria, aquela gurizada. E eu também lá naquela alegria. Primeira noite, tio Sérgio lá, o Sérgio lá, o Sérgio, uma palma, duas palmas, bem-vindo a Acuípe, todo mundo. Aquela alegria toda, todo mundo animado, eu também. Aí eu peguei e disse, tem umas regras para esse Acuípe. Ninguém vai ouvir música do mundo aqui. Ninguém vai andar aqui dentro do acampamento com fone de ouvido ouvindo alguma coisa. Pode guardar na mochila, você não vai usar isso aqui. Está proibido usar isso aqui. Está proibido aqui ir à piscina, ao rio ou à praia, as meninas de maiô e de biquíni. Tem que ser de bermudão e camisetão. E os meninos não podem ir de sunga, sunga nem pensar aqui. Tem que usar bermuda grande e também não quero saber de ninguém mostrando que ficou bombado. Que... na camiseta. Todo mundo aqui é assim. As meninas não querem com vestidinho curto, não. Que quando senta não consegue dobrar a perna porque puxa para cá e puxa para lá. E põe aqui, e põe almofada, e põe caderno, e põe não sei o que lá. Chama mais atenção do que se ficasse quietinha. Então, se você não consegue ficar à vontade para sentar, não me venha com esse vestido para cá. Não quero saber de decote. Não quero saber de... Não, que agora a roupa é assim, né? A roupa é assim, a calça das meninas cada vez desce mais. Vai descendo. Tamanho da bragueta é desse tamanho já. Ela não tem fecheclé, ela só tem aquele negocinho do coelho. Só aquele. Não vai nem fazendo babá, mas só aquele negócio, só penduradinho ali. Pequenininho tá assim, baixo, pequeno. É a calça baixando e a blusinha subindo. Não quero saber disso aqui. Aí uma irmãzinha perguntou, tio, pode tomara que caia? Eu disse assim, como? Ela, fofinha, querida, muito, eu achei maravilhosa a liberdade dela. Ela disse assim, tio, tomara que caia, pode? Eu disse, uma discípula do Senhor está me perguntando, pode tomara que caia? Tomara que caia. O que você acha, querida? Você acha que não, tio. E as irmãs se enquadraram. Depois eu tive notícia dos pais que teve gente ligando para casa, pai, manda dinheiro que eu não tenho roupa pra usar aqui. A Cuíbe, tio Maio proibiu tudo que eu tenho aqui. Vou precisar ir em Ilhéus comprar algumas roupas. Aí eu virei pros meninos e disse assim pros meninos. E pros homens aqui, nada de bombar. Porque a turma começa em outubro, né? A malhação. Aí tu só vê aqueles, os meninos tudo tanquinho, sunguinha. Parece desfile de halterofilismo, de levantador de peso, de como é Miss Universo. Não, Miss Universo é de mulher, né? Mister Universo. Aí eu disse, aqui não quero saber de menino com blusinha coladinha, com coisinha assim, papá. Não quero saber de boné, nem pra trás, nem pra frente. Quer saber de boné aqui. Aí outra, não quero saber de menino botando gumex no cabelo, não. Brilhantina, gumex, esse negócio aí, como é que é o nome disso? É, esse aí. No meu tempo era gumex, era brilhantina. É a mesma coisa, faz a mesma coisa, deixar os cabelos tudo do mesmo jeito. Só era uma pasta mais brava. A gente usava, né? Aquela lampidão assim. Não, eu gosto de ver que eles eu fico olhando assim. Eu fui jovem. Eu andei na moda. Sabe qual era a moda que a gente usava? A moda naquela época era boca sino. Você tem que ver que gracinha as patinhas de elefante que a gente ficava. E a gente achava o máximo, a gente achava que estava abafando. Aí não podia ficar em cima do não, tinha, o cara chegava assim, se ela ficava um pouquinho. Tu fazia isso, não fazia? Eu fazia assim, ó, dava aquela cutucadinha com o joelho pra ela, pá. Cobria o tênisinho, aí ficava só na. As patinhas dele, porque era ridículo demais, rapaz. A coisa era esquisita demais, rapaz. Esse cabelinho, grande, usava o cabelo por aqui. Aí metia a mão no cabelo pra tudo que é lado. Você não pode usar aqui brilhantina. Não, como é que é o nome? Dá um nome. Gel. Não, homem aqui com gel, não. Parece. Peraí. Mulher é que tem a chapinha, aí tem aí uns alisa, outros encrespam, outras. A quem tem liso quer encrespar, quem tem crespo quer alisar, é uma confusão, ninguém está satisfeito com o que tem. Aí puxa pra cá, puxa pra lá, a gente fica na frente do espelho, a gente, agora está ao contrário. As meninas gastam 10 minutos no espelho, meia hora. Puxa um fiozinho daqui, aí esse aqui é pra cá, esse aqui é pra cá, esse aqui é assim, esse outro lado assim. Ah, meu amigo, isso é coisa de mulher, meu velho. Não é coisa de macho, não. Coisa de macho, não. Ah, quem é equipe não quer saber. De brilhantina, gumex, de gel, de coisa nenhuma. Nem boné pra frente, nem boné pra trás, esse negócio de boné pra. Ah, tem os moicaninhos, moicano. Quero saber. Não quero saber também de homem aqui com colar, pulseira, tornozeleirinho. Aí eu parei aí. Fiz a mesma coisa, Edmar. Quando eu pedi para os meninos não estarem de corrente, pulseirinha e tornozeleirinho, eu digo assim, eu estou falando com homens? Isso não é coisa de mulher, não? Isso não é coisa de mulher, não? E se enfeitam. E bota corrente, bota não sei o quê. Não quero saber disso aqui. Em Acuípe. Vocês têm que ver como eles ficaram. Pensa num povo obediente. Era todo mundo de bermudão, camisetão, molhado para cima e para baixo. Eu na minha área só olhando. Só me deliciando. Eu gurizada, passava uma olhada para lá e uma olhada para cá. E eu só olhando. Eles davam uma olhadinha para a área, digo. Passaram 24 horas assim. Mas tudo isso eu estou contando porque para mim isso tem a ver com o que estamos falando. A moda do mundo entrou na igreja. E a moda, aqueles que estabelecem a moda no mundo, eles estabelecem ela para gerar sensualidade. Tem horas que eles diminuem aqui, porque eles querem que isso seja sensual. Tem horas que eles diminuem aqui, aumenta aqui, diminui aqui, porque querem que isso seja sensual. E as roupas dos meninos agora? É tudo coladinho. Tem uns que eu olho assim e digo, que é isso, meu filho? A coisinha toda coladinha, a boquinha quase, eu não sei como é que consegue passar o pé naquela. Rapaz, pensa um pé 42. Tentando passar na boquinha. Pensa um desespero para botar. Aí cola o traseirinho, perninha torneadinha. Meu filho, Tenha suas paciências. Vai matar o jegue, meu filho. O vestuário, amados, cada vez mais estão masculinizando a mulher e feminizando o homem. É brinco, é colar, é cabelinho com gel, com não sei o que, puxadinho não sei do que, é pulseirinha, é não sei o que lá, é roupinha colada, é coloridinha, é camisa. Tem uns agora que estão usando essa camisa assim. É, vê de macho. Presta atenção, meu filho. Todas as roupas são feitas para os homens visando botar o homem feminino. E a mulher cada vez ficando mais masculinizada. Nós temos que ser o quê? Criteriosos. Criteriosos, não nos submetermos a esse tipo de moda. Uma irmã vai à praia, não tem que usar fio dental. Mas também não precisa usar o biquíni de 1920. Tudo bem, não é nem 1920, nem 2012. É algo que seja decente. Tiveram três, lá em Acuípe, até hoje é proibido sunga. O homem de sunga, nem pensar. Não entra. Tem nada de sunguinha para homem, não. Aí três jovenzinhos vieram para mim no penúltimo Acuípe, que não foi nesse, no passado. Um de 14... outro 16, e outro também devia ter 16 anos, três foram na minha área. Disse assim, tio Mário, querido, vamos conversar contigo, de tardinha à noite. Eu disse, pois não, querido, o que foi? Disse, não, tio Mário, tá complicado, tá difícil. Não tá fácil não, tio. E o que foi, rapaz? O que aconteceu? Ah, tio, tá difícil demais ir na piscina. Tá difícil demais ir na piscina, as irmãs. Não dá para o tio proibir o biquíni e o maiô? Está muito complicado, tio. A gente passa cada aperto. Eu disse, me agrada ouvir o que vocês estão dizendo. Com a idade de vocês, preocupados com isso, usando de critério, preocupado com isso. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês me veem na piscina? Ele falou, não. Vocês me veem na praia? E não. Então a regra não é sobre os outros. A regra é sobre mim. Eu não vou pôr regra sobre os outros para eu ser santo. Eu ponho regra sobre mim para eu me santificar. Se eu não dou conta, eu não vou. Não vou baixar uma lei. Aí eles passaram a não ir mais. Eu gostei, usaram o critério. O senhor diz, arranca o teu, não o do outro. Arranca a tua mão, não a do outro. Eu tenho que ser radical comigo. A santidade é fruto de intimidade com Deus. Usar critérios, quanto mais criterioso você quer ser, mais intimidade com Deus você tenha, mais criterioso você vai ser. Mais comunhão com Deus, mais critério. Mais comunhão com Deus, mais sensibilidade para discernir sua vontade e aquilo que desagrada o Espírito Santo. Não precisa de uma lei na casa de Deus. Precisa de comunhão com Deus. Não precisa de regras colocadas por nós. Cada um sabe aonde é tentado. E porque ama o Senhor, e porque teme ao Senhor, se impõe regras para não pecar. Nós estamos aprendendo hoje de manhã a sermos o quê? Criteriosos. Vamos ler 1 Timóteo 2, 9 e 10. Por favor, respeito ao vestuário. Estão comigo ainda, amados? Amém? 1 Timóteo 2, 9 e 10 diz assim, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Com traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Você vai comprar uma roupinha, você que é toda bonitinha, lindinha. Você vai comprar uma roupinha. Qual é a loja que boa aqui, conhecida e tal, aqui em Ji-Paraná. Casa da sogra. Qual é? Qual é? Essa, onde tem as roupas, aí a turma vai. É fácil você ser criterioso. A menina vai na casa da sogra, compra aquela pantalona. Ah, essa foi velha, essa foi antiga. Calcinha jeans, calça jeans, a blusinha. Primeiro teste. O espelho está aqui. Aí você vira de costa e faz assim. Se apareceu, você sabe o quê? Não serve. Segundo teste. Fica de frente. Estamos aprendendo a ser o quê? Criteriosos. Vou contar uma situação que eu passei. Eu era mais jovem. Bem jovem. Mas já era líder. E uma irmã foi para um retiro e estava no retiro e colocou um decote enorme. E veio conversar comigo. Nós estávamos conversando, ela estava na minha frente e eu fiquei assim. Sim, interessante. Bom, é. Olhando para o... E ela começou, aí puxa de um lado, puxa do outro. Aí sobe, e eu lá. Sim. Aí daqui a pouco ela passou alguém, ela pediu um casaco, botou o casaco. Eu digo, por que você botou o casaco? Ela disse, não está frio. Por que você botou o casaco? Você está incomodada para onde eu estou olhando? Ela disse, estou. Por que você botou esse decote então? Por quê? Por que você bota essa blusinha que aparece tudo? Por quê? Qual é a motivação do teu coração? Para quê? Para que você coloca? Qual é a motivação? O que te move para você botar esse vestuário que não seja decente, que não seja modesto, que não seja digno de alguém que quer ser santo, separado para o Senhor, que não quer andar na moda estabelecida por esses homens que estão pervertidos e mulheres? Por quê? Qual o motivo do teu coração? Temos que ser o quê? Criteriosos. Amém? Outro tema. Culto ao corpo. Academias, exercício físico, complementos alimentares, bombas. Há uma obsessão hoje. Estão obcecando o homem por exercício, por isso, por aquilo, por ser, por se fortalecer, ter um físico. Não, você não tem que ser um atleta, você tem que ter algumas coisas sim. E a palavra de Deus diz que o exercício para pouco é proveitoso. Tem uma coisa que é proveitosa, use apenas para o que ele é proveitoso. Mas não entre nesse vício, nessa neura de culto ao corpo. Tem um irmão lá em Salvador chamado Joabes. Quem conhece o Joabes? Joabes se converteu há 2, 3 anos. 3 anos agora, deve ter. Joabes era dançarino de swing baiano. Cabelo rastafari. Um corpo todo modelado, perfeito. Convidado por Ivete, toda essa turma para dançar nos shows que davam. Era professor de swing baiano. Era o ganha-pão de sua casa, de sua mãe e sua irmã. Porque não tem o pai. Ele se converte. Ninguém lhe fala absolutamente nada. Apenas ele entendeu o evangelho do reino. Na primeira semana veio com a cabeça rapada. Na outra semana chegou para o seu chefe e disse assim, não danço mais swing baiano porque não tem nada a ver com o meu Senhor Jesus isso. Como, rapaz? É o que você ganha, você dá aula de swing baiano aqui, vem todo mundo para cá para aprender com você. Você é o cara, papá, não dou mais, estou fora. Ninguém disse nada para ele. Sabe o que Joabes faz hoje? Está terminando o curso de educação física e vende cocada na rua. Mas é santo. Mas é santo. Foi pro primeiro acuípe dele. Chegou lá, aquela massa. Aquele menino todo certo. Todo mundo, uau, pô, velho. Os meninos, pô, velho, você, velho. E ele começou a ficar incomodado. Pô, velho daqui, pô, velho de lá. E olha o velho daqui. Começou a falar muito físico dele. Passou um ano inteiro sem malhar, sem fazer nada. Voltou murcho no outro ano. Para ninguém valorizar. Ninguém disse nada para ele. Seja criterioso. E sabe qual foi o texto que ele nos deu no último encontro? Ele leu isso e foi muito forte. O testemunho dele e o texto eu quero ler para vocês. 1 João 3. De 1 a 3. Ele pediu para mim, Mário, posso dar um testemunho? Eu quero ler um texto. Eu disse, por favor, Joabes. E ele veio e leu isso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Amém? Preciso explicar? Culto ao corpo. E é moda agora. Homem com trejeito feminino. É moda. Eu chamo de musculatura flácida. Todo. E fala todo a boca mole. É moda. É moda. De uns anos para cá eu estou impressionado na igreja. Aí fora não me impressiona. O mundo não me choca, porque ele vai cada vez de mal a pior. Me choca a igreja. É na igreja. O comportamento atrapalhado. A palavra do Senhor fala que o efeminado não herdará o reino dos céus. Não herdará. E o efeminado não significa que ele tenha relações com outro homem ou com outra mulher. O efeminado, sabe qual é a palavra no grego? Malakos. E significa mole, macio, molejinho. É sério, hein? Ali diz, não herdará o reino dos céus. Não é que ele tem intimidade com o outro, não. É simplesmente porque tem trejeitos que não são de homem. Homem tem uma maneira de ser. Deus estabeleceu homem e mulher. Eu lembro, muitos anos atrás, dois discípulos que chegaram em Salvador e que eu proclamei para eles. O primeiro foi correr comigo na praia. Aí levei, vamos fazer um exercício, vamos correr, vamos correr. Tinha 25 anos na época, estava bem. Aí vamos correr, olha só o que aconteceu. Aí vamos correr, vamos. Aí eu comecei a correr, ele falou, não. Como é que é? Vamos correr de novo, vamos. Vamos comigo aqui. Comigo. Bracinho assim. Mãozinha fechada. Perninha assim. Durinha. Agora no mesmo lugar. Agora vamos correr. Trejeitos. Não tinha experiência nenhuma. Mas tinha trejeitos femininos. Imitava a mãe e não o pai. muito contato com a mãe, muito tempo com a mãe. Falava com a boquinha mole. Discípulo. Evangelho do Reino. Complicado. Tem homem que pode cruzar a perna. Como é que é cruzar a perna? Pode cruzar a perna assim. Mas pode dar problema, viu, gente? De próstata depois, viu? Melhor cruzar assim. Já vai prevenindo. Assim. Esse pode dar problema de próstata. Então, vocês já vão prevenindo. Negócio de cruzar a perninha assim, ficar... Tem uns que podem. Tem uns que toda a sua forma de ser, quando ele cruza a perna assim, não denuncia nada. Mas tem uns que não tem como fazer. Não pode. Meu filho, não pode. Quando Deus estabeleceu homem e mulher, tem uma palavra para homem raça e tem uma palavra para homem macho na Bíblia. E tem uma palavra para mulher raça e tem uma palavra para mulher fêmea na Bíblia. Quando o Senhor fala que criou homem e mulher, Ele está falando raça. Quando Ele fala que uniu os dois foram uma só carne, fala de macho e fêmea. Muda a palavra. Culto ao corpo. Ó, eu ouvi dizer, não sei se os médicos comprovam isso, tem médico que é para comprovar, mas o negócio é que o cara que fica muito forte tem problema, viu? Depois. Não quero falar nada não, viu? Que só aqui em off, aqui baixinho. Não quero dizer nada não, mas quando o cara incha demais aqui, parece que tem uns problemas, viu? E outra coisa. Ah não, descobri que agora eu até tinha esquecido disso. Menino rapando as perninhas. Oh, rapa as perninhas. O peitinho. Axilinha. Oh, meu filho. Menino, menino, você é um menino, menino. Você é menino, menino. Você é menino. Menino. Ó, oh, é. Brinquinho? Brinquinho, tem que falar brinquinho aqui? Ah, tô em Rondônia, meu. Rondônia. Brinquinho. Ah. Sabe como é que... Como é que você vê as... Quando você vai olhar as tuas unhas, você vai ver se tá bem as unhas, como é que você faz? Assim. Mulher faz assim. Não, um homem faz assim. Não, meu filho. Homem é que nem garra. Olha a unha, olha assim, ó. Nem garra. Deixa eu ver como é que tá a minha unha. É, tá bom. Obrigado, querido. É garra, meu filho. Negócio de garra. Fazer unha? Base? Que isso, meu filho? Cutícula? Não, não. Homem não tira cutícula. Tá, não vai andar com a unha preta, suja, engraxar, tudo bem. Lava a mão direitinho, limpa debaixo da unha. Vai, tá, chegou, deu, deu. Mas isso não, deu. Até aí vai. O menino tá assim, como é que quando o pé tá sujo? Aí você, tá com o tênis sujo, se o menino fizer, ah, não, meu filho. Não tem nada de olhar o pezinho assim. O homem não olha o pezinho assim, o homem é grosso, pega o pé aqui. Aquela dificuldade, aquela coisa meio esquisita para olhar. Presta atenção. Menino, menino, menino. Vocês são menino, menino. Por favor, quando eu estou brincando aqui na frente, eu não quero diminuir ninguém, não é meu interesse ofender ninguém. Eu só quero caracterizar posturas. Não ridicularizo, por favor, não me interpretem mal. Só apenas trazendo que o Senhor não gosta de mescla. O Senhor abomina a mescla. Homem é homem, mulher é mulher. Toda mescla desagrada ao Senhor. Toda confusão. E Ele não é de confusão. Amém? Estão comigo ainda? Não herdarão o reino dos céus. E termino, para a alegria de muitos, tristeza de uns pouquinhos. O que é que nós estamos aprendendo nessa manhã? Sermos criteriosos. Em quê? No uso da liberdade, Quais são as perguntas que temos que fazer? Primeira. Sem olhar. Vamos lá. Segunda. Não entendendo nada. Vamos lá, vamos pegar o caderno então, para a gente fazer a catequese. Primeira pergunta, isto convém. Segunda pergunta, isto está me dominando. Terceira pergunta, isso me edifica. Quarta pergunta, isso. Quinta pergunta, sexta pergunta, sétima pergunta. Amém. Quais áreas nós começamos a entender, temos que usar critérios? Primeira. Ok. Segunda área. Música. Terceira área. Quarta área. Culto ao corpo. Amém. Duas frases que eu acho que é importante vocês anotarem. A fé. A fé que cada um tem na liberdade, a fé que você tem. A fé limita a tua liberdade. A fé limita a tua liberdade. Ou põe, a fé limita a minha liberdade. Vírgula. A fé limita a minha liberdade. Vírgula. Mas o amor limita a minha conduta na liberdade que tenho. A fé limita a minha liberdade, mas o amor limita a minha conduta na liberdade que eu tenho. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu tenho fé para ter essa tal liberdade, mas meu irmão se entristece quando eu uso dessa liberdade, então mesmo que eu tenha fé para usar dessa liberdade, o amor que eu tenho por meu irmão me impede de fazer uso dessa liberdade por amor a ele. Então a fé limita a minha liberdade, mas o amor limita a conduta na liberdade que eu tenho. Ah, primeira frase. Segunda, quando eu falava para os jovens em Acuípe, eu disse para eles, a regra nivela todos. Quando você põe uma regra, não pode ver televisão. Pronto, nivelei todo mundo. Ah, não pode mais usar sunga. Nivelei todo mundo. Não pode mais isso. Nivelei todo mundo. Pode mais usar boné. Nivelou todo mundo. Então a regra, ela nivela todos, vírgula. Mas a liberdade revela a maturidade de cada um. A liberdade vai revelar a maturidade de cada um. A regra nivela todos, mas a liberdade revela a maturidade de cada um. Então, mas a liberdade revela a maturidade de cada um. Então, o que é isso? Há liberdade entre nós, sim ou não? Sim. Mas quando você não sabe usar dela, vai ter que ser colocada uma regra sobre você. Há liberdade entre nós para tomar alguma bebida? Sim ou não? Há liberdade para tomar uma geladinha? Há vinho? Há. Mas tem uns que são proibidos. Porque não sabem usar da liberdade. Frequência, quantidade, aonde, com quem. São critérios para serem usados com respeito a beber. A frequência que bebe, a quantidade que bebe, com quem bebe, aonde bebe, por que bebe. São critérios. Então, a regra nivela todos, mas a liberdade revela a maturidade de cada um. Amém? E vamos encerrar então aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Todos os R's do Brasil. O R do carioca, por favor. Do gaúcho, por favor. Do mineiro, paulista, por favor. Daniel, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. acharam, gostaria que todos abrissem para nós lermos juntos. Eu leio e vocês acompanham. Daniel 1, 3, diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens, todos jovens, jovens. E ele colocou alguns critérios. Jovens, primeiro, sem nenhum defeito. Segundo, de boa aparência. Terceiro, instruídos em toda sabedoria. Quarto, doutos em ciência. Quinto, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. O rei pediu então que jovens de Israel fossem trazidos a ele da linhagem real e de nobres e que tivessem estas características. Bom, colocou critério. E aí vieram, determinou-lhes o rei a ração diária. Qual foi a ração que o rei deu para eles? Olha só a coisa boa. Das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Durante 3 anos, eles iam comer da mesa do rei, das iguarias, das melhores coisas, beber o melhor vinho, iam ser preparados. Mas eles tinham que ser o quê? Sem defeito, boa aparência, instruídos, doutos, versados e competentes. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, Daniel, Ananias, dois filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias, o de Abednego. Resolveu, muito importante essa palavrinha, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel, jovenzinho, foi selecionado porque era sem defeito, era de boa aparência. Que mais? Ele era instruído em toda a sabedoria. Que mais? Era douto em ciência. Que mais? Versado no conhecimento. O cara era uma fera. O cara era bom. Bom. E esse jovem, que é convidado para participar das coisas melhores daquele reino que ele estava, para ser instruído no melhor que tinha ali, ele diz, resolve firmemente não contaminar-se. Muitas coisas são oferecidas para vocês. Eu sei que vocês estão num mundo cruel. Quando vocês vão para a escola, vão para a faculdade ou vão para o trabalho, muitas coisas são oferecidas para vocês. Muitas. Todas as iguarias do mundo. O de mais fino e de pior que ele pode oferecer. Mas aqui está um homem, um jovem, jovenzinho, que resolveu firmemente não contaminar-se. Tomou uma decisão. Definiu no seu interior, eu não vou me contaminar com estas coisas. Vou me preservar para o Senhor meu Deus. Não vou. E olha o que segue. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porque eles firmemente resolveu no seu coração não se contaminar, o Senhor lhe dá misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, e ele diz, rapaz, ele começa a conversar com Daniel, diz, rapaz, tá bom, mas olha só, se você ficar pior, eu estou pondo a minha cabeça a risco. Eu posso perder minha cabeça, o rei pode me matar. Se ele olhar para ti, achar que você está pior que os outros na tua fisionomia. Daniel podia dizer, não, rapaz, que eu estou fazendo um negócio errado, eu posso matar esse homem, rapaz, que confusão que eu estou criando aqui. Não, ele resolveu firmemente não contaminar-se. Então ele disse, versículo 11, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Vocês lembram destes homens que são ícones, ídolos dos homens, que se contaminam com todas as iguarias que têm, a aparência que eles ficam? E aqueles que se separam para não se drogarem, para não se contaminarem, para não perderem noites, para não entrarem em confusões, para viverem em paz, para viverem uma vida justa, para viverem em integridade, para viverem em retidão, para viverem fazendo bem. Qual é a aparência? Há algo, amados, que é inexplicável, que transcende a mente, quando nós vivemos para o Senhor, o que Ele faz. Eu lembro de um homem que é político, que eu conheço há 25 anos. Parte da sua casa nós já ganhamos, mas ele ainda não veio, mas é um grande amigo meu. Ele nunca tinha ido em minha casa, sempre eu que estou na casa dele. Me convida para muitas situações, me consulta para muitas coisas, mas ainda não se rendeu ao Senhor. Ele foi um dia na minha casa para ver uma reforma que eu estava fazendo, porque ele gosta muito de reforma. Ele estava fazendo uma pequena coisa na parte de cima, e ele foi lá. E quando ele deu as ideias, começou a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ideias, e eu disse assim, isso aí mais ou menos vai sair uns 40 mil, né? Ele falou, é, uma reforma uns 40 mil. Eu digo, e para 2 mil, que dá para a gente fazer? Que é o que eu tenho, R$2.000 para fazer a reforma aqui. Tipo, bom, então vamos diminuir um pouquinho. Eu digo, vamos. Quando ele saiu da minha casa, que ele estava no hall, esperando o elevador, no meu prédio, ele parou assim, virou para mim, mareou os olhos, cheio d'água, me deu um abraço, me deu um beijo e disse, Mário, eu não sei explicar, mas tem uma paz nessa casa que eu não consigo entender. Há uma presença aqui que eu não sei o que é. Transcende nossa mente. Porque nós resolvemos firmemente não nos contaminarmos. Vivermos para o Senhor. Isso é notório. Isso é perceptível a olhos nus, a olhos vistos. Amém? Que vocês, meus amados, com toda essa conversa de hoje de manhã, que foi a fitinha amarela, palavra de consolo, eu tenha podido, de alguma forma, de alguma maneira, eu tenha conseguido levar vocês, a partir de hoje, a aprenderem a usar critério, a serem criteriosos no uso da liberdade. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Vamos orar um pouquinho? Ore aí um com o outro. Ou ore sozinho. Não, ore você e o Senhor. Confronta a tua vida dentro desses aspectos. E tu e o Senhor. Tem um tempinho com Ele. Pode ficar de olho aberto. Só disse, feche os olhos, mas se quiser ficar de olhinho aberto, fica. Se quiser sentar, fica. Se quiser ficar em pé, fica. Fique livre. Mas você e Ele, você e o Senhor. tenha um tempo com ele.
Amados, nós sabemos que o Espírito Santo convenceu a muitos de pecados. Nós sabemos que na vida de cada um aqui, o Senhor falou especificamente e revelou a ti os seus pecados. Você não precisa do seu pai e da sua mãe para falar para você dos perigos que você sabe que passa, das suas tentações, das coisas que convém e não convém. Você não precisa do seu pai e da sua mãe. Você tem o Espírito Santo. Você sabe disso. Deus sabe disso. E Deus sabe quais são os seus pecados. E todas as vezes que o Senhor nos convence de pecados, o Senhor quer ver em nós uma atitude. E essa atitude chama-se arrependimento. É muito importante que você saia daqui esta manhã arrependido. Então eu queria convidar você a orar novamente. Onde você possa ser mais específico diante do Senhor com os seus pecados. Porque Ele está te dando uma oportunidade de você mudar a sua rota. De você poder tomar a decisão de Daniel. Resolver firmemente, não se contaminar. Oremos um pouco mais. Confessemos ao Senhor nossos pecados. Vamos nos arrepender diante dEle. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por suas santas palavras. Que seu Espírito possa aprofundar essas palavras no nosso coração e convencer a cada um dos seus pecados, Senhor. Aprofunda todas essas coisas, Pai. Leva-nos a um verdadeiro arrependimento diante de Ti. Leva-nos a tomar a decisão de Daniel. Não é à toa, Senhor, que o Senhor deu esse texto para Mário. Não é à toa, Senhor. O Senhor quer que venhamos tomar a mesma decisão de Daniel. Faz isso com esse jovem, Senhor. Mário não pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Só o Senhor, pelo seu Espírito, falando no coração de cada um, pode.
Amados, nós temos... Os irmãos estão tentando colocar aqui o... Como é que chama isso mesmo? Esqueci o nome. Data show. Nós vamos tentar aprender um cântico. Um cântico novo. Chama Rastros de Amor. É um cântico do Asaf. Eu ouvi há pouco tempo, não sei se alguém já ouviu esse cântico dele. Ele fala, quem vê de longe não sabe. O caminho que eu já passei. Quem vem de longe não sabe o que eu já aprendi. E fala de rastros e de pegadas que eu segui. Então nós vamos aprender o cântico, vamos cantar e depois... Nós aprendemos bem o cântico, eu quero dizer uma coisinha a mais e nós vamos retomar de novo o cântico, tá bom? Em cima da letra.
Não sabe o quanto andei. Quem vê de longe não sabe o quanto eu chorei. Quem vê de longe não sabe o caminho estreito no qual passei para seguir as pegadas de Cristo. rastro de quem me amou. Quem vê de longe não sabe, não sabe o que já vivi. Quem vê de longe não sabe, não sabe o que aprendi. Quem vê de longe não sabe o caminho que Deus me ajudou a trilhar, pra deixar as pegadas na areia e assim outros pudessem passar. Assim outros pudessem passar. Rastros de amor foi o que eu segui. Rastros de amor quero deixar aqui, acima de todo o brilho do mundo. O exemplo é o que deve ficar, para que aqueles que seguem meus passos nunca venham a se desviar. Deixar aqui, acima de todo o brilho do mundo, o exemplo é o que deve ficar, para que aqueles que seguem meus passos nunca venham a se perder. E como Jesus possa, como Jesus possam ser, e como Jesus possa ser.
Este é o propósito de Deus, nos fazer pessoas como Jesus, que vivem a sua vida neste mundo, a vida de Cristo.
De longe não sabe.
Amém. Glória a Deus.
Só dizer o que eu disse, quer dizer, depois do cântico. Que eu ia falar enquanto estava conversando com vocês nessa manhã, para dizer assim para vocês: quais são os rastros que vocês têm seguido? Quais são os rastros que cada um de nós tem seguido? Eu não conheci Paulo, eu não conheci Pedro. Eu li o que está escrito sobre eles. Eu não vi o meu Senhor em carne e osso, mas eu leio sobre ele todos os dias. Na sua palavra, eu tenho ele habitando dentro de mim. Eu sou um com ele. Eu conheço ele. Eu relaciono com ele. Tenho comunhão com ele. E eu vi homens. Eu vi homens dignos. Homens que viveram vidas santas, homens que eu pude vislumbrar, visualizar, acompanhar e imitar. Eu quero deixar rastros para vocês. Eu quero poder deixar rastros para vocês. Eu quero poder deixá-los para que vocês possam seguir atrás. Eu tive um grande exemplo na minha vida, chamado Ivan Baker. Um homem que, eu sempre disse, desde que o conheci, em cada século nascem três homens daquele calibre, daquele top. E eu tive o privilégio de conhecer um deles. O senhor já levou esse amado em avançada idade. Toda vez que estava com ele, meu coração pulsava e desejava cada vez mais andar nas pegadas que ele andava, porque sabia que ele andava nas pegadas do Senhor. Eu quero poder ser esse homem para muitos de vocês. Poder deixar esses rastros firmes para que vocês sigam. Sejamos criteriosos. Sejamos separados para o uso do Senhor. Amém? Deus nos abençoe ricamente.